Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo.
Aleijadinho, pede Beethoven, cede Camões, de Dostoiévski, é de Einstein, F de Foucault, G é de Godard, H Hermeto Pascoal e Dionísio é teatral.
Fala, rapaziada, estamos aqui para mais uma História no Cast, que hoje não é História no Cast, é Agora Bar. Para quem não sabe, tem essa modalidade de programa aqui no nosso podcast, quando normalmente a gente não tem alguma pauta, a gente não pensou em nenhum tema para falar. Aí a gente vai e faz esse programa que a gente bebe enquanto a gente grava, a gente fala, sei lá, sobre qualquer coisa, como se de fato estivéssemos num bar bebendo e falando sobre qualquer coisa, que é o que a gente faz no bar. Enfim, a gente não pensou em nenhum tema nessa semana, porque a gente estava ocupados aí construindo nosso bunker para não morrer na Terceira Guerra Mundial que vai chegar. E falando em Terceira Guerra Mundial, caraca, do nada, né? Tipo, ninguém fala mais porra nenhuma. Beleza, os Estados Unidos matou o general. E, enfim, eu comecei o programa sem a galera se apresentar. Eu sou muito mal educado. Me perdoe que eu já devo estar bem, mas, enfim, por favor, se apresente aí.
Fala.
Vou morrer, viado. Fala. Porra, é essa, mano? Parece quando tu vê aquela pessoa que tu não vai na rua, que o cara te cumprimenta pra falar. Cara, mas enfim, desculpa aí, desculpa pela falta de educação aí, falta de etiqueta.
Fala pessoal, aqui é o Igor e eu estou numa encruzilhada aqui, gravando no telefone que eu não sei usar direito e já bebi muita caipirinha, e é isso aí.
Olá, caros ouvintes. Aqui é o Idevart, levemente embriagado e com as capacidades cognitivas reduzidas.
Inovando aí, bebendo leite com vodka.
Yakult, Yakult.
Pra ficar bem.
Cara, imagine como é que tu vai cagar amanhã, hein, cara? Não quero nem ver que eu não moro contigo, mano.
Ó, receita para os ouvintes: dois dedos de vodka de qualidade duvidosa e dois dedos de Yakult.
Aí, moleque, vai ser pique Game of Thrones, parceiro.
Vou morrer envenenado?
Vai amanhecer no troninho de ferro.
Cara, falando de. Tu falou de leite, falou de vodka. Hoje eu estava conversando num grupo lá no WhatsApp e eu comecei uma história e simplesmente não terminei, cara. Eu percebi isso agora, que eu estava falando por que que os russos bebem vodka. Vocês estavam até falando de Natasha, essas merda aí. Aí eu falei, pô, por isso que eu sei que os russos bebem vodka, porque uma vez eu tava numa festa, tipo, simplesmente não digitei mais. Eu simplesmente fui fazer alguma outra coisa. E foda-se, mas eu percebi, cara, por que os russos bebem vodka, que uma vez eu tava numa festa, e, tipo assim, era uma festa de rua, e do nada começou a chover muito, e começou a fazer um frio absurdo, cara. Tipo, eu tava bebendo vodka pra caralho, e tava muito bêbado, sabe?
Aí começou a chover, e eu fiquei muito molhado. Fiquei, porra, encharcado de água.
Acontece bastante.
E, cara, simplesmente o efeito passou, porque ficou muito frio. Provavelmente meu corpo deve tava pensando em uma forma.
Tu sabia que eles conseguem fazer vodka a partir de batata?
Aí começou, sei lá, a queimar caloria, sei lá, alguma coisa assim, alguma merda desse tipo. E eu simplesmente fiquei sóbrio, cara. Acho que é por isso que a galera da Rússia bebeu uma vodka de uma vez, cara.
De boa.
Mas mais um ponto aí pro melhor tubérculo que existe. Dá pra fritar, cozinhar e fazer vodka.
Melhor tubérculo é muito bom.
Eu sei que tem como fazer com arroz. Inclusive eles fazem nos presídios aí pelo Brasil. O cara bota, acho que é arroz e água numa garrafa PET, fecha, deixa uma semana. E o líquido aí proveniente dessa mistura fatídica aí é vodka. Vodka não, é
alcoólico. O saquê, né?
Ué, qualquer cereal dá pra fermentar, né? É igual a cevada, que faz a cerveja.
Cara, essa história aí da questão do frio, o foda é que acontece comigo ao contrário, cara. Quando tá muito calor, que eu fico sóbrio rápido.
Ah, pensei que tu ficava com frio.
Porque eu sou a porra do álcool evapora.
Não, mas isso é verdade também, porque no caso dele, na parada do frio, cara, é porque... Não é porque tava frio, porque eu tava numa condição de frio extrema. Eu tava no meio da rua... Era de madrugada, era tipo 3, 4 horas da manhã. Eu tava na chuva, tava fazendo um frio do caralho. E, pô, meu corpo tava fazendo um esforço absurdo pra me manter quente. Mas a questão do calor também é, né, mano? Porque tu fica suando, tu fica transpirando, aí a bebida alcoólica vai embora. É só vocês fazer isso no carnaval, mano. Vá pra porra do carnaval, você pode beber o quanto vocês quiser, mano. No meio do sol, vocês não vão ficar bêbados. Eu não fiquei bêbado, mano.
É, isso aí é bom, a história no cast aí incentivando o alcoolismo.
Pois é.
Não, ó, só pra deixar claro que se você for menor de idade, eu não tenho nada a ver com isso. Não estou envolvido.
Não pode falar aí que a Justiça Federal bloqueou.
A SWAT acabou de invadir a casa do Júlio ali. Escreveu o crime na frase.
É, e se você não quiser ficar muito embriagado, como no Carnaval Carioca, quiser uma opção mais light, também a base de arroz, fica aí a dica do bom saquê também.
Saquê no Carnaval?
Caramba.
Não, em casa, tranquilo, com a sua esposa, no ar-condicionado, é uma dica.
Ah, não, tá justo.
Caralho, beber saquê no Carnaval.
Saquê no Carnaval, cara. O cara fantasiar de samurai no Carnaval bebendo saquê.
Ah, isso é um rolê muito errado, cara.
Pô, vai logo no INSS, se aposenta, viado. Já, mano. Porra, tu quer ficar no carnaval bebendo isso aqui em casa, mano? Tipo, caralho. Vai logo no INSS, mano. Já tá na hora de
é que tá. Ele tá muito tempo em Minas.
É, pô, é, pode crer, pode crer.
Porra, mas o foda é que não existe INSS mais, né, tá? Acabou a porra toda.
Acabou, não tem nem mais país, mano. Eu acho que não tem mais, mano. Acho que...
Acabou essa mamata de ter país. Acabou essa mamata aí.
Pode crer, falando em país, né, hoje saiu aí o... Caramba, 2019, cara, eu botei minha cabeça assim no começo de 2019, que eu falei, mano, eu não vou ficar me importando com umas notícias, porque, tipo assim, se sair uma notícia assim, ah, Bolsonaro mandou um áudio pro presidente Putin falando a do quem estiver escutando é viado, tipo, eu não vou me surpreender, tá ligado? Porque, tipo, todas as notícias beiram um absurdo. Então... Eu vejo esse tipo de notícia, assim, que eu acho um pouco difícil de acontecer, mas também não duvido mais. E eu acho, beleza, mano, eu só espero merda. E hoje saiu o bagulho lá do ministro da cultura imitando, cara, o discurso do Goebbels.
Aquilo ali foi muito bizarro mesmo, porque o cara, ele fez uma releitura do discurso.
Idêntico, cara.
E finalizou com a frase de impacto do camarada, né?
Cara, é quase palavra por palavra igual, cara.
Eu não fiquei surpreso, eu te juro. Eu acordei, né? Aí eu acordei, inclusive tava chovendo pra caralho, eu acordei por causa do barulho da chuva. Aí, sei lá, acho que era 8h30 e tal. Aí eu falei, porra, bom dia pra minha namorada, porque eu sou um homem educado. Eu estou vivendo no século da putaria, mas felizmente eu tenho um romance aí. E ela falou assim, pô, tu já viu a notícia? Aí eu falei, não. Aí ela falou, abre o Twitter. Eu fui abrir o Twitter e vi. E, mano, eu juro, eu não fiquei surpreso, cara. Eu não fico mais surpreso, cara.
Não, mas te surpreender realmente não surpreende mais, não.
Cara, sabe o que é mais bizarro? É que eu ia pedir pro Leandro pra gente gravar um podcast sobre essa porra, mas depois eu parei pra pensar, mano. Caralho, cara, foda-se, cara. Mano, esse governo meu desde...
Foi censurado pelo governo federal.
É, esse governo é muito bizarro. Ele acabou de ser censurado pelo governo federal novamente. Não tá dando.
Se tivesse tomando o saque com a esposa, isso não acontecia.
É. E só pra esclarecer, a gente não falou quem é o Joseph Goebbels, que você tava mencionando aí.
É, ele foi mais um maluco aí.
É o ministro da propaganda do Hitler, né? Durante o nazismo.
Sim, sim, coisa pouca.
Acho que invadiram a casa do Igor. Cadê o Igor?
O Drops tá aí. Finalmente a dentadura do Bolsonaro começou.
A dentadura militar tá começando.
Ah, eu tô sendo censurado, parceiro.
Voltou.
Tá foda, cara. Essa porra desse botão fica se movendo, mano, pra apertar pra falar.
Você tá se auto-censurando, inclusive, cara.
Isso aí é o inconsciente. O inconsciente da pessoa, ele reage quando vê.
Protegendo ela, tá protegendo.
Exatamente, que ela vai falar alguma arneira.
Daqui a pouco ele vai convidar a gente pra um clube da luta aí, viado. Daqui a pouco.
Pô, mas essa ideia tá que é boa, hein?
Caralho, mas... Mano, eu não sei brigar, eu não consigo brigar, mano.
Não, mas de brinde você ainda ganha dupla personalidade.
Cara, só olha pra minha carinha, mano. Eu não tenho capacidade de brigar, mano.
Ah, tu não tem capacidade nem de viver, imagina de brigar, velho.
Não tem capacidade nem de falar no microfone.
É, tu não consegue nem apertar o botão, cara. Mas, porra, mano.
Porra, eu tô apertando o botão, mano. Tá saindo a voz. Você não tá ouvindo minha linda voz.
Pô, agora eu tô, mas acho que tava foda, né? Tu começa... E acontece isso, tu para. Tu tá falando e para do nada, foda-se.
Não, eu tô curioso até agora sobre a bebida que o Leandro falou, que é feita em presídio lá com arroz. Eu tô curioso sobre isso. Testar pro futuro.
Mano, inclusive, é uma ideia de... Hashtag empreendedorismo, hashtag inovação.
Mindset.
É, isso aí, pra ampliar o seu mindset, que é, porra, faz bebida alcoólica em casa aí, cara. Pega o arroz da sua mãe, joga água, deixa lá e vende no carnaval, olha aí, ó.
E de brinde ainda fica cego.
Caralho.
Inclusive, essa bebida feita nos presídios aí, ela é conhecida como Maria Louca. É uma água ardente que eles fazem destilando no... Mas é verdade. Eles fazem a fermentação dentro dos presídios, ou então algum tipo de destilado e utilizam pra beber em momentos de dificuldade, né? Dentro do presídio e tal.
Fermentação e destilado são termos que você tá usando com muita bondade.
É, eles fazem processos improvisados. Mas a realidade do presídio não permite muita tecnologia.
Infelizmente, né?
Eu acho que é uma fermentação rústica, cara. Bagulho bem rudimentar. E essa ideia de vender no carnaval é sensacional, cara. Tu bota um rabo de cavalo com uma barba florida, uma luva preta, e tu fica vendendo essas cachaças caseiras no carnaval. Vai dar bom, eu acho.
Caseira não, artesanal.
Artesanal, caseira não.
Caralho, eu ia falar isso agora. Você pode falar cachaça artesanal em vez de, tipo, tu bota a parada 50 conto. Que eu tenho certeza que o maluco barbudinho, se vestindo igual o Agostinho Carrara, vai pagar essa porra.
Qualquer coisa que você fizer em casa e colocar artesanal, as pessoas pagam muito caro, porque potencial aumenta muito. É uma força de trabalho particular.
Cara, outro dia eu vi o cara vendendo pipoca artesanal, cara. Eu falei, não, peraí, cara.
Aí eu pergunto, que pipoca não é artesanal? Só a pipoca franca. Não é artesanal, pô.
Pô, então veio um questionamento aqui agora, mano. Quando que a gente vai lançar o podcast artesanal?
Pô, mano, não gostei dessa piada não, velho. Infelizmente eu vou ter que falar isso, acho que você tem que se esforçar mais. Acho que você tem que ampliar seu mindset aí, cara.
Tem que pensar fora da caixa.
Tem que pensar fora da caixa aí, ó.
Esse bagulho de artesanal, mano, é muito engraçado, cara. É muito fácil, cara, enganar as pessoas, cara.
É tudo, fazem com tudo, cara. Barbearia artesanal.
Mas esse bagulho do artesanal, essa de fazer coisas artesanais, eu acho que tá muito ligado a essa questão da multiplicidade de opções que a gente vem ganhando nessa nossa sociedade, né? Nessa sociedade tardia.
Sim, sim.
Porque as pessoas querem cada vez mais coisas diferentes, coisas distintas.
Únicas.
É, exatamente, querem coisas únicas, querem agregar à sua identidade coisas únicas.
Querem exclusividade.
É, então quando você produz, sei lá, cerveja do Idevart, o cara fala, pô, não, a cerveja do Idevart tem uns tons de mel que lembram a sua voz aveludada. Aí a pessoa toma o negócio e vai comentar, não, pô, Escola boa, a Brahma é uma merda. Bom mesmo, é a cerveja do Devart.
Caralho.
É lá, a Belo Horizontina lá, sei lá, que matava 10.
Tô vendendo 99 centavos.
Eu vi.
É, mas é Belo Horizontina mesmo, não
é?
Uma
porra, é, o bagulho é assim. Falando em artesanal, cara, eu acho que a gente tá tão panfletex nessa ideia de artesanal que até o nosso presidente é artesanal, né, cara? Tipo, foda-se, fizeram em casa de qualquer jeito e botaram lá.
Ah, é, pô, isso aí é o maior exemplo de artesanal, porque ele é o tio do bar, ele tem que ser feito em casa, porque ele é o parente, né? É aquele parente que ninguém queria ter.
Sim, é tipo isso mesmo, é tipo aquele tiozão, ah, tem nada pra fazer, eu vou na loteria, aí depois da loteria, de que eu pagar a conta, eu vou no bar, vou comprar um malocal e vou falar, puta que pariu, bom mesmo, era na época da ditadura militar.
Era, não tinha violência, não tinha favela.
Não tinha nada.
Não tinha tráfico de droga. Mas, pô, você pense, pior é quando a pessoa mais nova fala isso. Num dia desse, um amigo meu que tem mais ou menos a minha idade, que não é muito novo, mas também não é muito velho, é uma idade agradável, ele comentou um ocorrido, acho que em Maricá, se não me engano, que fizeram um abaixo assinado contra as pessoas que usavam a famosa marihuana na praia, né? Na presença da família tradicional brasileira da pequena cidade. E eu comentei com... Eu comentei não, deu uma reaçãozinha lá do Risos. Ele não reagiu muito bem ao Risos e indagou porque eu estava rindo. Eu fui falar, pô, porque é muito engraçado. Porque ele tá comentando. As pessoas estão botando como se fosse algo extremamente impressionante. Maconha na praia em Maricá. A piada tá ali. Escancarada pra qualquer um ver.
Pode crer. É tipo tu ir em Panhão e falar, porra, tem gente fumando maconha.
É, tá cheio de maconheiro. Não, não existe isso. E pior, ele vai falar, não, porque na nossa época é anos 2000. Porque... Ele fala, parece que é 1910. Na nossa época não era assim, as pessoas ainda respeitavam alguma coisa. Eu falei, pô, meu campeão, você é um ano mais velho que eu. Que nossa época? Que nossa época?
Porra, a geração 2000 respeitava o quê, cara? Caralho. Só tu pegar o garage ali, puta que pariu.
É, a expressão dele, nossa época, cara, o camarada nascido em Realengo. Nossa época, tinha maconheiro até, se tu abrisse o bueiro, tinha um maluco vendendo maconha.
Não, vai que ele lembra que você estava na praia, sei lá, trocando Tazo Pokémon.
Pô, e era capaz do Tazo vir com uma trouxinha de maconha. Tava arriscado.
Caralho, muito bom. Cara, essa parada do maluco aí que fala, ah, não, porque da época da ditadura que era bom, uma vez o maluco falou essa porra pra mim. Aí eu fui e falei, não, mas por que que tu fala isso, cara? Aí o cara vai falar, não, é porque meu pai falou e meu pai viveu. Aí eu fui, mano, e mandei uma pesquisa pra ele. Que a galera da Rússia também fala, tipo, ah, no governo do Stalin era muito melhor, não sei o quê. Aí o cara fala, ah, mas isso aí tá errado. Eu falo, o que que tá errado, cara? A galera velha fizeram a pesquisa e a galera também preferiu o governo do cara, mano. Então, só porque a galera fala que antigamente era bom, o teu pai falou exatamente a mesma coisa. Ah, antigamente era bom, foda-se, baseado em porra nenhuma. E a galera da Rússia fala também e não tem validade, porque não tá falando o que tu quer ouvir. Pois é.
É, aquela situação que você talvez tenha que agredir um idoso.
É, idoso é covarde, cara.
O idoso é aquele negócio, né? Com a... Parafraseando aí o choque de cultura, o idoso, ele, com o tempo, ele pode acumular muita idiotice também, muita burrice.
Sim, inclusive, a gente tem o nosso próprio Renan aqui, o podcast tá dando tão certo que a gente tem o nosso próprio Renanzinho aqui, ó.
Eu já falei isso aí, que a grande mídia roubou minha voz.
Caralho, mano. Cara, foi a Patrícia que me falou, não... Porque o Diego, a voz dele é golzinha do Renan. E caralho, é mesmo? E comecei a ir pra caralho.
Aí é vacilação. Eu acho isso muito errado.
Não, nunca tinha percebido até então.
Isso aí, na verdade, isso aí é uma questão de inconsciente coletivo. As pessoas se convencem disso. Isso nem é verdade. Só é mentira.
A patuscada, né, cara?
A patuscada, a pantomima. O sonho de uma noite de verão.
É tipo a teoria, né? De que não existem girafas. As que foram vistas são hologramas.
Eu não conheço a teoria aí, não.
Tem essa página no Facebook, né? Girafa não existe, todos hologramas.
Pô, mas girafa é um bicho muito bizarro mesmo. Com todo respeito a girafa.
Cara, essa questão de você ter muita desinformação, das pessoas acreditarem em coisas sem pé e nem cabeça, vocês possuem alguma esperança de que essa época vai acabar? Ou mais ou menos em quanto tempo isso vai durar? que eu não tenho a mínima ideia de quanto, de quando isso vai acabar, essa época de desinformação. Caralho, cara.
Cara, eu quero que se foda e meu pau cresça.
Ah, o que acontece? Tem uma entrevista do Bauman, do Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, que ele fala sobre isso, inclusive, sobre essa expectativa. Ele é um sociólogo otimista, né? Dentro do viés filosófico do que pode ser considerado otimista, e ele fala, inclusive, sobre isso. Ele fala que dessa sociedade em que tudo se liquefaz e que as coisas são muito velozes, que se assimilam muitas coisas, que a informação vem, sendo ela boa ou ruim, e transforma de alguma forma a sociedade, isso, na verdade, é um... É que os sujeitos, né, não conseguiram assimilar a velocidade da informação, mas que em algum momento nós vamos nos acostumar, de certa forma, com essa velocidade, e que a tendência é superarmos esses obstáculos do excesso de informação. Mas aí é uma visão do Bauman, ele é bem otimista, inclusive. Já o Byung-Chul Han, o coreano lá, ele já é mais pessimista nesse sentido. Ele não acredita tanto nisso. Ele acha que, na verdade, esse excesso de informação, de facilidade em acessar informação e tecnologia, simplesmente potencializa a sociedade disciplinar, que o Foucault menciona nos seus trabalhos.
Que ele cita nova, né? Ele cita que no lugar da sociedade disciplinar do Foucault, né, nós temos agora a sociedade do cansaço.
Do cansaço?
Muito bom.
É, ó, do burnout. Essa reconceitualização que ele faz, eu acho ela meio fraca nesse sentido. Porque ele, na verdade, eu acho que faz uma releitura do que o Foucault já falou.
Ah, sim, sim, sim.
Não, cara, é diferente, mano.
Não, no sentido, ele faz uma releitura, porque ele pega, ele fala o quê? Ele fala que nós estamos nos autocobrando, sim, de certa forma. Esse burnout, não é? Essa sociedade do cansaço, é porque nós estamos, de certa forma. Mas isso vem exatamente da disciplinação que o Foucault fala, e da cobrança, fruto desse excesso de informação, que o Bauman fala na modernidade. É, porque o Bauman também fala
ele
isso.
Troca o vetor, né? Ele só troca a direção.
É, ele só troca a direção. É uma releitura, não é uma... Não que seja uma espécie de plágio ou nada do tipo. Ele faz uma releitura dessas análises feitas por esses sociólogos mais contemporâneos e agarra dessa forma.
Ah, mas essa parada de trocar o rumo da parada, cara, isso é...
É original, é original.
Mas não, assim, faz muita diferença, porque, por exemplo, antes a gente tinha as pessoas, os indivíduos, chaves da sociedade, que disciplinavam essas pessoas, né? A gente tinha ali o padre, o professor, a gente tinha as pessoas responsáveis ali no trabalho, que chamavam de capataz, se não me engano. E agora a gente tem o indivíduo se autocobrando. Porque, por exemplo, quando você tá no trabalho, naquela época, a questão, você... Pensava que ali 8 horas, e naquele momento de 8 horas ali você estava sendo cobrado, mas a partir do momento que você sair dali, você meio que se desvinculava dessa cobrança. Só que, porra, quando um indivíduo ele passa a se autocobrar, um empreendedor de si mesmo, o cara fica o dia todo se cobrando. É meio que ele se torna o inimigo dele mesmo. E a gente vê que isso é uma coisa tão sinistra que é muito comum se ver, eu vejo direto, que gente, por exemplo, fala assim, a pessoa tá fazendo a faculdade e ela quer ficar de férias. E quando ela fica de férias, que ela, tipo, ela se pega assistindo algum filme, ela meio que se sente mal porque meio que ela deveria estar estudando. Então, ela fica se cobrando, não, você tá tipo, vendo um filme, não, você deveria estar estudando, mesmo nas férias. Então, a gente vê que essa lógica de você fazer que em vez de que tenha alguém te cobrando, você se cobre, faz toda a diferença, né, cara? Porque você tá se cobrando o tempo todo. Você não tá ali naquele momento chave, como eu dei o exemplo no trabalho. Não, agora você, todo momento, você está se cobrando determinadas coisas. E, cara, isso é uma coisa que tá avançando cada vez mais.
Sim, então, foi nesse sentido de mudança de vetor, né? Por exemplo, uma epidemia. Você tem um vírus vindo de fora para te atacar. Agora não, agora é de dentro para fora que surge o problema, né? Essa que é a mudança de vetor, saca?
Sim.
É, mas e essa questão do indivíduo fazer essa autocobrança, ela, a meu ver, pelo menos, é um aprimoramento dessa sociedade disciplinar, porque ele já é tão disciplinado que chega um momento que não é necessário mais que se cobre dele diretamente. Mas em algum momento ele sofreu essa cobrança, porque você não nasce se cobrando. Então, algum tipo de instituição, alguns tipos de dispositivos, e até o próprio Byung-Chul Han fala no livro dele sobre essa questão da era digital, que em algum momento essa velocidade, esse fluxo, esse grande fluxo de informação facilita com que essa autocobrança se manifeste de maneira mais rápida. Exatamente porque você sabe que as pessoas podem te ver a qualquer momento. Eu não creio que as pessoas se cobrem de forma independente, sem ser afetadas pelo entorno. Você se cobra porque você sabe agora que está sendo muito mais vigiado. Você sabe agora, um bom exemplo dessa questão, são essas empresas novas. Como é que é?
Startup.
Startup, exatamente. Startup. As startups, o camarada é jogado lá, aí fala, não, você tem liberdade para fazer seu horário, aqui você tem cachorrinho para você cuidar, você tem sua cozinhazinha para fazer sua comida, você pode trabalhar em qualquer área dessa nossa estrutura e tudo mais, mas no fundo você sabe que se você ficar lá de perna pro ar, tem um monte de colega seu que vai estar trabalhando e por isso você vai se cobrar. Então existe ainda uma estrutura, existe ainda uns dispositivos de cobrança, uns dispositivos disciplinares que fazem com que você, em algum momento do seu dia, se cobre. Você não faz isso de forma totalmente independente. E o próprio Byung-Chul Han fala isso nas obras dele. Não é uma maneira tão independente. Ele coloca a autocobrança porque esse aprimoramento da sociedade disciplinar chegou num nível que tem um ponto que a pessoa já está se cobrando sozinha. O dispositivo ele já não precisa mais agir, mas ele agiu em algum momento.
É, você se torna o seu próprio carrasco.
É, cara, mas eu acho que essa mudança de vetor, eu acho que é um detalhe simples. Até porque você falou, ele fala no livro, inclusive porque a gente está em um momento de transação dessa sociedade disciplinar, dessa cobrança para autocobrança, a gente está num momento de transição. Tipo, eu concordo com tudo que tu falou, só tipo, não acho que o cara lançou aqui um Foucault meio que...
Não, mas isso aí não é eu não botei isso como um defeito, não. Ele faz a leitura e ele mesmo menciona os autores. Não é um problema, isso não é uma crítica negativa, não, estou falando, mas é uma releitura de certa forma. Ele troca, ele faz uma interpretação pro tempo, porque o Foucault não pôde ver ele não pôde ver esse desenvolvimento.
Não, é obviamente, é a releitura mesmo. É porque, tipo, meio que eu entendi que tu falou que, esse cara aí copiou o Foucault, meteu um bagulho novo e foda-se.
Não, mas ele fez isso.
Não, ele não fez isso.
Mas
isso
não, ele não copiou, não, copiou é feião. Copiar é feião, ele não copiou, ele pegou, ele interpretou as teorias, os conceitos Foucaultianos e fez uma releitura para a sociedade atual, que não é do Foucault da década de 80, né? Ele fez...
Mas se for assim, cara, se for assim, o Marx também fez
mas
isso,
né?
Mas
não é defeito, cara, é você que tá enxergando como defeito, isso não é um problema, isso não é um problema.
Mano, essa questão que o Diego falou dessas empresas, startup, eu acho interessante que eles criam um ambiente inclusivo, eles deixam, por exemplo, você levar o seu bichinho de estimação para dentro da empresa, tem toda a sala de jogos, isso acaba sendo uma forma de fazer com que esse funcionário ultrapasse a hora de trabalho. E eu parei para ler no artigo uma vez que essas empresas elas possuem um jogo de lâmpada parecido com o dos shoppings, que é exatamente fazer com que o funcionário não tenha noção de quando tá de dia e quando tá de noite, fique mais tempo ali produzindo e, ao mesmo tempo, tendo a falsa sensação de que ele tá num ambiente confortável e harmônico. Mas, na verdade, não é bem isso.
E sem falar da alta rotatividade de pessoal, né? Porque esse tipo de empresa que vocês descreveram, isso parece muito com o próprio Facebook, né? E você vê vários casos de profissional que tá ali há mais de 2 anos e vai sentindo aquela pressão para ir embora, para sair dali.
Cara, falando em startup, a gente viu aí que o documentário Democracia em Vertigem ele foi indicado pro Oscar. Apesar de eu não achar o documentário lá, essas grandes coisas. Assim, a produção técnica do documentário assim, magnífica, mas em termos de conteúdo, eu não enxerguei tudo isso no conteúdo. Mas, assim, outro indicado ao Oscar é o Justa Americana. Assim, é um documentário que eu assisti ano passado e é um documentário muito interessante porque ele se passa em 2008. 2008 a gente sabe que rolou, né, a crise dos imóveis nos Estados Unidos e foi uma crise de contexto global que afetou o mundo todo. A gente viu que muitas empresas, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo todo, fecharam. Isso foi uma oportunidade muito grande para a China, que está aí tentando tomar o lugar dos Estados Unidos como uma economia do mundo. O documentário é muito interessante porque o Igor falou sobre essa questão de... sobre você trabalhar, sobre você ser explorado. Assim, é interessante a questão do documentário, porque, por exemplo, ele se passa em 2008, como eu disse antes, mas eles têm uma fábrica. Em 2008, ela fecha por conta da crise. E quem assume, um tempo depois, eu acho que, sei lá, depois de uns 2 anos, que é no mesmo local que era a antiga GM, é uma indústria chinesa. Acho que é Faou, não sei, eu não sei pronunciar, assim, além de não saber pronunciar, eu não lembro o nome da empresa, mas é algo parecido assim, acho que é FAYO, uma coisa assim. Essa empresa é uma empresa que produz vidro, para carro, e eles trazem muitos funcionários da China e contratam muitos funcionários locais que eram antigos funcionários da GM. Assim, é curioso a gente ver, porque ele não é um documentário narrado, ele simplesmente joga os fatos. Não joga os fatos, né? Mas assim, mostra a realidade da empresa, ó. Entrevista vários funcionários chineses, locais ali de Ohio. É. E assim, ele não é um documentário narrado da mesma forma como é o Democracia Invertida. Isso aí não é uma questão tão importante de dizer, porque existem várias maneiras de gravar um documentário, mas enfim... É um documentário que ele não é narrado, ele só mostra ali o que está acontecendo, a fala das pessoas. É interessante porque a gente vê que tem um funcionário que fala que a vida dele nunca mais seria a mesma, que antes ele ganhava, sei lá, um salário 2, 3 vezes maior na GM, e agora, né, ele não ganha mais, ele ganha um salário muito abaixo do que ele ganhava. E a gente também vê que os funcionários locais, eles reclamam muito das condições trabalhistas que eles enfrentam. Que essa empresa chinesa, ela, tipo, foda-se, não tem sindicato. Então, se não tem sindicato, amigo, não tem como você reclamar de nada, não tem como você se organizar e buscar seus direitos.
Petista!
Comunista! Mas, enfim, a gente vê que tem uma galera incomodada com essa questão. E é curioso que quando... Isso os funcionários locais, né, ali de Ohio, nos Estados Unidos. Mas quando a gente vê, cara, os funcionários ali que a empresa trouxe, que eram da China, eles falam, tipo, eles não acham que precisa ter um sindicato, que a questão do sindicato separa, meio que cria uma divisão na empresa, porque, segundo eles, a empresa é uma família, eles são uma família, e eles reclamam muito dos funcionários locais, no caso...
Os da China?
Não, a galera da China reclama da galera dos Estados Unidos, Fala que, tipo, os caras são muito preguiçosos, que eles não gostam de trabalhar, que eles trabalham mal, que eles são muito lentos. É muito bizarro porque você vê, tipo, essa galera, os funcionários chineses, às vezes, os caras estão mexendo com vidro e os caras não têm luva, saca? Assim, a todo momento você vê que os caras podem sofrer com algum acidente de trabalho. Mas, enfim, basicamente o documentário mostra isso. E, tipo assim, quando eu assisti o documentário, eu nem falei muito dele porque é uma questão muito polêmica. E eu não tinha condições, assim, de meio que debater o documentário, porque eu não tinha, sabe, assim, conhecimento. É porque, tipo assim, você assiste... Isso não é a culpa do documentário. Mas você meio que assiste o documentário e, tipo, meio que pensa, porra, essa galera da China aí, porra, comunista, os caras tão fodidos aí, enfim. Mas, cara, aí, tipo, um amigo meu que... Ele é economista, ele estuda muito a Ásia, a cultura asiática... E ele me falou assim, cara, essa questão não é exclusivamente ligada à China, mas à Ásia como um todo. E ele me deu vários exemplos, cara. Por exemplo, do Japão, deixa eu tentar lembrar o conceito, mas eu acho que é algo de salaryman, algo assim, que basicamente é uma pessoa, geralmente um homem, a pessoa vive pro trabalho, tá ligado? O cara trabalha 12 horas e o cara tá cansado pra caralho. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, o cara dorme na rua, tá ligado? O cara, foi trabalhar, saiu pra almoçar.
E dorme na rua e volta pro trabalho.
Isso, ele dorme, ele literalmente... Ele se...
É Salaryman, acho que tem um documentário sobre isso aí.
Aí, eu nem sabia, depois eu vou pesquisar.
É Salaryman, na verdade, né? Salaryman.
É tipo isso. É que eu não lembrava o nome.
Tem um... Cara, eu vi isso num anime, cara.
Caralho,
sério, pô, eu vi isso num anime.
Sim, mas enfim, tipo assim, pra finalizar mesmo, ele me falou que tem, né, essa cultura no Japão. Viver pro trabalho. Ele falou que também existe muito na Coreia do Sul. ali na Ásia como um todo. É uma parada que transcende o sistema econômico, é uma cultura muito, muito local ali do continente. E isso pode ser uma boa explicação pelo fato da China estar dominando o mundo. A gente tem 1 bilhão de pessoas produzindo a todo tempo. Como que tu compete com isso? Assim, por isso que eu acho esse documentário tão, tão bom, porque ele mostra uma lógica, ele mostra uma lógica global, de contexto global, e uma parte tão pequena, tão regional. Mas enfim, é isso.
Cara, o que eu acho mais interessante desse documentário é quando, no final, o dono chinês dessa empresa, ele tá dando um mega jantar de ano novo e ele é questionado, por que você tá dando esse jantar? E ele fala que o real motivo dele tá dando esse jantar é exatamente para cultivar um sentimento de família na empresa. Fazer com que o funcionário crie um vínculo afetivo com a empresa e com isso possa produzir ainda mais e vestir a camisa da empresa, entre aspas, aí. Eu acho essa parte, para mim, é fundamental desse documentário e que fundamenta muito o que eu falei das empresas anteriormente.
Aqui, eu achei o anime que eu sabia que era do anime. O nome do anime é Africa no Salaryman. É um leão, é de um leão que ele trabalha dessa vibe aí. Muito louco, é um leão, um lagarto e um tucano. Ele é um bagulho assim meio que de zoantropomórfico, né? São animais com características de seres humanos.
Eu tô vendo as fotos, parece muito bom.
É muito engraçado, cara. É tipo o Agretsuko que tem no Netflix, tá bem parecido.
Que é com a raposinha, não é?
É, exatamente.
Passo mal, cara. O Igor ia gostar, que ela toca death metal quando tá irritada.
É, quando ela fica puta, ela vai num karaokê e canta death metal. É muito bom, muito bom.
Aí eu gostei desse anime. Tem death metal, chamou minha atenção.
Tem no Netflix, bota lá, Agretsuko.
O Igor, tu também lembra da parada que eles vão fazer, eles meio que sorteiam parada de viagem também pra China? Pra meio que agradar os funcionários locais, tu lembra? Eles colocaram lá uma política, tipo, ah, vamos sortear uma vez por ano para 10 funcionários para eles conhecerem a China, para conhecer mais a nossa cultura local.
Eu lembro dessa parada.
Então, tipo, isso aconteceu logo depois de eles... Porque rolou, né, uma votação para criar um sindicato. Aí não cria, aí depois disso, aí meio que eles tentam compensar e fazem essa parada aí e tal. Pô, cara, o documentário é muito bom, cara. É muito bom mesmo, muito foda. Inclusive, a empresa não é estatal. Se não me engano, é uma empresa privada, né? Não é isso?
Eu tenho quase certeza que é privada, cara. Não posso confirmar, mas eu acho que é privada.
Sim, sim. Mas enfim, é muito maneiro, cara, essa questão do... Você estava falando de startup. E a gente critica muito, né, essa cultura de trabalho. Tipo, a pessoa não ter vida. A gente vê a galera que trabalha de aplicativo, né? Uber, iFood e tal.
É Uber Eats?
Sim, tipo, a galera não tem...
A parte de rap, essas paradas.
Sim, sim, e a gente vê que, tipo, isso também existe em outros locais, só que, tipo, a galera faz porque quer fazer mesmo. A gente, pô, mano, eu saio aqui onde eu moro, domingo, assim, tipo, sei lá, 5, 6 horas, tá quase tudo fechado. Os comércios, assim, são todos fechados. O que que tá aberto, mano? Tipo, pastelaria chinesa, cara, tá sempre aberto, sempre.
Até porque eles ignoram completamente os feriados que são brasileiros. Pode reparar, eles ignoram a
Não, mas domingo, cara. Domingo tá tudo fechado. O cara tá aberto.
Ah, pô, eles trabalham diretão. Mas é uma cultura completamente diferente. Essa cultura asiática, a gente vê até se no nosso consumo da indústria cultural asiática, do extremo oriente, né? Do Japão, da China, Coreia do Sul. Pô, a gente já percebe que há uma diferença muito grande do regime de trabalho deles com o nosso. Até porque nosso parâmetro de trabalho é a Revolução Industrial, que é europeia. A deles não é. Por mais que eles tenham sofrido influência, obviamente, né, da Revolução Europeia, por conta da globalização, pela influência inglesa em muitas regiões, inclusive no próprio Japão, durante a Era Meiji e tal, na industrialização depois, posteriormente, de muitas regiões, eles carregaram ainda muito da cultura deles, eles tiveram outro desenho, outras características desse conceito trabalhista, que é bem diferente do nosso. Por isso a gente estranha muito. Pô, lá tem muitas coisas que são, assim, entre aspas, né, melhores do que aqui, mas o que é diferente, o que a gente acha pior, o que nós achamos absurdos, aparece mais, né? Fica mais aparente quando a gente observa essas culturas.
E isso que o Diego tá falando, cara, Tem muito a ver também com a nossa crise de desindustrialização aqui no Brasil, que um dos primeiros sintomas foi o fechamento de diversas empresas e multinacionais que estavam aqui no Brasil, e eles acabaram se transferindo para a China, justamente por ter essas características de mão de obra que o Diego citou agora há pouco.
Pô, cara, eu vi a matéria hoje, mano, que acho que foi até no Estadão que eu vi, que entre 2015 e 2018 fecharam 17 fábricas por dia, cara. Tipo, por dia. Fechava, tipo, entre 2015 e 2018 fechou 17 fábricas por dia. Cara, isso é assustador, cara, assim. É muita coisa, cara. Tipo, eu olhei assim e falei, mano, não é possível. Eu abri a matéria, tem uma pesquisa e tal.
Cara, sabe o que me deixa mais puto? Agora é o momento, vou dar um hate aqui. Caralho, cara, a gente tem toda uma esquerda que simplesmente ignora a porra da desindustrialização do nosso país, cara. Como é que tu quer retomar a merda do crescimento econômico, filho da puta? Se você não vai investir em políticas públicas para incentivar a nossa indústria nacional, para incentivar a porra do nosso pequeno empresário, cara, que tá fechando aí pra caralho. E caralho, cara, a esquerda simplesmente ignora totalmente isso, cara. Mano, porra, não dá, cara, não dá.
É um PDT aí apoiando o podcast.
Mas eu acho que pra você falar, cara, sobre a desindustrialização, primeiro você tem que falar de Lula livre, cara. Eu acho que é essencial de falar sobre
isso aí, não pode abrir mão, não.
Porra, mas foi ele que fudeu os investimentos em indústria. Pega o gráfico na época do governo do Lula. O gráfico começou a cair justamente com ele, já tava caindo já com o FHC, cara. Ele que começou essa porra.
Eu acho que não dá pra debater isso sem escrever alguns cartazes.
Na moral, eu acho que o problema chegou no ponto crítico, aí já tá.
Já tá. O melhor governador do Rio foi o Brizola.
acabou.
Porra, mas foi mesmo, cara. O melhor governador do Rio de Janeiro foi o Brizola.
Acabou o programa, senão a gente vai perder os parceiros aí. A gente vai perder nossa mamatinha, acabou daqui.
Não, galera, é tudo mentira que eu falei.
Daqui a pouco eu vou falar que tem que instaurar o comunismo do Brasil. Pode a coisa verdade. Terminou, acabou.
Aleijadinho, P de Beethoven, C de Camões, D de Dostoiévski, E de Einstein, F de Foucault, G de Godard, H Hermeto Pascoal, I de Ionesco, é teatral, J de Jung, K de Carly Marquis, L é Lorde Byron, M Machado de Assis, N de Nietzsche, O de Olavo Bilac, P Platão, Q I coeficiente dos irmãos, R de Rousseau, S Saramago, T de Tiradentes, tem pra ele um feriado, U de Ulisses, W de Weber, Y é o cromossomo que não tem na mulher, X de Xuxa, Z de Zaratustra, o V não esqueci, toca o Vivaldi aí, toca o Vivaldi aí. Daquele jeito, hein? Lindo do Leo Tolstói. Surratschuber. Eu vou pro Man, vem a Tarsila. Agora eu escrevo orelha e ninguém vai me segurar. Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante. E Stanislavski compõe o personagem. Brecht quebra a parede, com a plateia interage. Penso logo existe. Descartes, quem disse isso? Mona Lisa. É nós. Tipo Gioconda, tipo Gioconda. Oi, nessa dança tem que fazer uma invenção. Oi, nessa dança.
1984. George Orwell, George Orwell, George Orwell, George Orwell. Pergunta número 2. Quem é o cineasta espanhol amigo do Salvador Dalí? Hã? Buñuel, 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 Buñuel. Pergunta número 3. Quem é o autor do livro O Príncipe? Maquiavel, 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 Maquiavel. Muito bem, pergunta número 4. Qual o prêmio mais importante do mundo? Nobel, 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 Nobel. Prêmio Nobel. Agora eu quero ver pra terminar, quem vai saber? A pergunta número 5. Quem inventou o telefone? Grambel, 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 Grambel. Navegante é o Cabral, para tudo é terra à vista. O bonde segue sua nau, segue sua nau. O bonde segue sua nau. O bonde geral na nau, geral na nau. Segue geral na nau, geral na nau, geral. Segue geral na nau, segue sua nau, geral segue sua nau.